Senador Medeiros, não tem como vir à tribuna no dia de hoje, chamado dia depois ou day after, sem comentar o que aconteceu ontem a partir das 6 horas da manhã, quando fomos informados da situação do senador, e aí sim, ex-líder do governo, senador Delcídio. Pode crer, senador José Medeiros, como Vossa Excelência falou, quem tem o WhatsApp sabe que tem aquele coraçãozinho partido, e Vossa Excelência usou a expressão. Eu ontem remeti para o meu amigo, o senador Walter Pinheiro, que também votou da mesma forma que eu, o símbolo daquele coração partido que tem naquela figurinha do WhatsApp. E ambos dissemos, doeu. Muito. Mas tínhamos que fazer. Porque, primeiro, eu fui autor de 2 emendas para acabar com o voto secreto no parlamento. Desde a Constituinte, eu disse que é um absurdo o parlamentar chegar aqui e votar escondido. Desde a Constituinte, eu tenho esse discurso. Como é que chega numa hora que envolve alguém do meu partido, eu vou defender que o voto é secreto? Seria uma incoerência da incoerência. Por isso que, desde o primeiro momento, eu disse que o voto, sim, depois da PEC 35, seria que ser aberto. E assim foi a decisão dessa casa, e assim eu votei pelo voto aberto, como também depois houve uma decisão do Supremo. Quanto ao segundo voto, quanto ao mérito, nós aqui ontem não julgamos o mérito. Ninguém aqui julgou se o Delcídio é culpado ou inocente. Claro que todos nós ficamos perplexos, ficamos assustados, eu diria até, ficamos surpresos, ficamos constrangidos com o dossiê que aqui chegou. Todos nós recebemos o dossiê e todos nós, de uma forma ou de outra, ouvimos as gravações. Os fatos, de fato, são alarmantes. Mediante aqueles fatos, o que o Senado decidiu? Só decidiu que, bom, instale seu processo, conforme a orientação do Supremo. É uma prisão preventiva que pode ser relaxada a qualquer momento, e ele pode responder o processo de liberdade ou mesmo ficando na residência. Tudo pode acontecer. Agora, o Senado, nesse momento da história, ele não poderia ter uma posição diferente, tanto que foi 59 a 13. Então, senador Delcídio, talvez você esteja até, quem sabe, já da posse do nome de cada senador que votou aqui. Mas saiba que esses 59 senadores, aqui todos falaram com enorme respeito a Vossa Excelência e que a oportunidade do julgamento está dada. Esperamos que Vossa Excelência consiga provar que, de fato, não é culpado. Não é culpado, porque eu não sou daqueles que diz, olha, o camarada errou, tem que enforcar ele. Então vamos voltar ao tempo da barbárie, né? Onde não era dado o direito à legítima defesa. Ele vai ter direito, sim, à legítima defesa, vai ter que fazer, vai fazer o contraditório. E, bom, eu não tenho forma nenhuma de julgar. Nós não temos. E não fizemos julgamento. Processo instalado, culpado, culpado, inocente, inocente. É assim, é a vida. Porque até alguém já disse, eu repito, os homens e as mulheres passam, as instituições ficam. O Senado apenas deu uma demonstração que ele quer que investigue tudo. E, com isso, ele deu os instrumentos que o Supremo precisava. Faço esse esclarecimento para que não fique dúvida. Eu não sou daqueles que acusa e sai atirando sobre esse ou aquele parlamentar, seja de situação, seja de oposição. Mas os instrumentos para investigação, para que ele possa exercer o legítimo direito de defesa, nós vamos sempre dar. E esperamos que a decisão seja melhor para o país. Alguém me disse e perguntou para mim, tu acha que ainda pode ficar pior do que está a situação hoje do país, mediante todos esses fatos? Eu disse, olha, a gente aprendeu no longo da minha vida, eu tenho 30 anos de parlamento, eu vim para cá na Assembleia Nacional Constituinte, vim e nunca mais voltei, graças naturalmente ao povo gaúcho. Na última eleição, de 6 milhões de eleitores, eu recebi 4 milhões de votos, cada 3, 2, pediram para que eu continuasse no Congresso, e sempre com uma linha de coerência absoluta, sempre defendendo causas e princípios, e não coisas. Sempre dizendo que mais importante, inclusive, eu que venho da área sindical, mais importante que o sindicato, mais importante que a associação, mais importante que os partidos, são as causas do povo brasileiro. Seja qual forem as causas que vão permitir a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa gente. E dessa forma que eu votei e vou continuar votando sempre. Bom, em cima da crise, muitas vezes em cima da crise que a gente cresce. Nós estamos atravessando uma crise, claro, econômica, social, política, ética e moral. É inegável isso, é inegável. Mas em cima da crise, nós podemos fazer como fizeram outros países, como a Itália, por exemplo, e a partir dali enfrentou a crise. Bom, a crise está dada, vamos enfrentá-la e vamos caminhar para botar o país no trilho. É isso que eu tenho esperança, que a gente seja cada vez mais transparente em toda a atuação do Executivo, do Judiciário e do próprio Legislativo, para ajudar o país nesse momento tão difícil. Mas, senhor presidente, eu quero ainda fazer, se me permitir, dois registros rápidos. Primeiro, o Congresso, o 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidades, promovido pela Contrat, que está se realizando em Foz do Iguaçu, do Paraná. Meu amigo Moacir, Roberto Westphal, meu amigo Roberto, eu quero aqui deixar registrado o meu carinho pela tua entidade. Me convidaram para estar lá para fazer a palestra. Infelizmente, agradeço muito, inclusive, aos delegados que insistiram dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai e da Espanha. Eu sei que todos estão aí. Não pude me deslocar para falar, como todos queriam, sobre a nova visão do movimento sindical, sobre terceirização, que querem terceirizar até a atividade fim. E todos sabem que eu já fui a 24 estados e arranquei a carta de cada estado contra esse projeto, como também contra o projeto que quer que a negociação seja acima da lei. Olha, que a lei não vale mais, só vale a negociação. Não, a lei vale. Querem negociar, sim, respeitem a lei e negociem para acima da lei. Tudo isso, eu sei que vocês estão debatendo aí, eu sei que há um painel, inclusive com a participação do DIAP e de outras centrais, já que vocês pertencem à nova central. Não estou aí, mas com certeza, na segunda-feira, eu poderei ver e ler aqui da tribuna a carta do 9º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Moacir Teixeira, que tenho a certeza absoluta que a carta que vocês aprovarem aí, como eu sempre digo, que tenho lado na minha caminhada, respeito a todos, empreendedores, empresários, trabalhadores, quero sempre buscar uma linha de melhorar a vida dos discriminados, dos aposentados, dos trabalhadores do campo e da cidade. Mas eu tenho lado. E a carta de vocês, que eu sei que será do mais alto nível para melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente, eu me comprometi a ler na segunda-feira aqui na tribuna do Senado. Mas, senhor presidente, devido a tudo o que aconteceu ontem, eu estava escalado e quero aqui pedir desculpa para ele, meu amigo Romário. Eu e o Romário, e ele foi lá, eu não pude ir, estávamos para participar da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência lá no Auditório Petrônio Portela. Eu era o segundo orador, ou seja, logo após ele, mas infelizmente não pude ir porque o tumulto que se instalou a partir das 6 horas da manhã, eu só consegui abrir a frente parlamentar que coordeno dos homens contra a violência às mulheres, que foi uma bela sessão na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência, tanto o senador José como o senador Medeiros fazem parte. Foi um belo evento, foi o Dia Internacional contra a Violência das Mulheres, instalamos lá a comissão, depois acabei participando de uma série de debates sobre a crise instalada no Senado no dia de hoje. Mas quero dizer, Romário, que não estava lá, mas sei que você me representa. Sei que você lá falou, inclusive você, que foi o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de minha autoria, a Maria Gabrilli, veja bem, Romário do PSB, Maria Gabrilli do PSDB, foram relatores do Estatuto da Pessoa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de minha autoria. E ambos lá falaram da importância desse estatuto. Então fica aqui a minha participação nesse momento que teve início também a 9ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência no Senado Federal, que termina no dia 3 de dezembro. Enfim, eu acho que é um marco, principalmente a partir do momento que, depois de 20 anos, nós aprovamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai trazer benefício para 45 milhões de brasileiros. Eu sei também que ontem a elaboração foi discutida a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, onde participaram 800 ativistas, cerca de 40 deles era do Projeto Sul, que reunia países da América Latina e alguns da África e da Ásia. Esses ativistas puderam incluir na construção da Convenção temas como desenvolvimento inclusivo, cooperação internacional, monitoramento de situação de risco, indígenas, acesso à justiça, proibição a tratamentos forçados, contra a violência em relação às mulheres e valorização das nossas crianças. Também fizeram parte dos debates uma série de outros temas que envolvem o interesse das pessoas com deficiência. Quero também destacar, senhor presidente, na reunião da Assembleia Geral da ONU, em 2013, na reunião da Assembleia Geral da ONU sobre a deficiência e desenvolvimento, acontecida em Nova York, foi discutida a adoção de políticas nacionais e internacionais de inclusão e acessibilidade, proteção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Na reunião, o secretário-geral, Ban Ki-moon, destacou o seguinte: a deficiência é parte da condição humana. Quase todas as pessoas vão sofrer de uma deficiência, temporária ou não, em algum momento de suas vidas. E prosseguiu: no entanto, demasiadas pessoas vivem na pobreza com deficiência. Muitos sofrem de exclusão social. Muitos não têm acesso à educação, emprego, cuidado de saúde, o sistema de apoio social e legal. As pessoas com deficiência compõem a maior maioria do mundo, sendo que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. 80% estão em idade de trabalhar e a grande maioria vive em países em vias de desenvolvimento. Todos nós sofremos quando as comunidades estão divididas, assim como todos nós nos beneficiamos quando as comunidades estão unidas. O secretário-geral afirmou ainda, em seu discurso, que as pessoas com deficiência são parte importante na realização das 8 metas de combate à pobreza, conhecida como Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Senhor presidente, para o desenvolvimento do milênio foi estipulado pelos líderes mundiais na CIMEIRA, encontro da ONU, em 2000, e estabeleceu metas claras de combate à pobreza. Metas claras no campo da educação, de igualdade de gênero, saúde infantil e materna, estabilidade ambiental, redução do HIV e uma parceria mundial para o desenvolvimento. Embora o tema da deficiência não esteja presente de forma clara em nenhum dos objetivos desenvolvidos do milênio, a transversalidade do tema a coloca em qualquer debate sobre direitos humanos. Ban Ki-moon ainda reforçou que devemos agir para remover as barreiras ao acesso aos ambientes físicos, transporte, formação e comunicação, e não devemos apenas levantar barreiras físicas, mas também as barreiras de atitude que geram o estigma e a discriminação. A reunião serviu ainda para reforçar o pedido aos Estados-membros, que ainda o fizeram, para que fosse ratificada a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A reunião contou ainda com a presença do mensageiro da paz das Nações Unidas, o cantor e compositor Stevie Wonder. Abro aqui um parêntese para lembrar o Dia Nacional do Cego, celebrado em 13 de dezembro. O mensageiro lembrou da importância de materiais de informação e educação acessíveis às pessoas com deficiência. No entanto, em milhões de publicações a cada ano, menos de 5% são disponibilizadas em formato acessível às pessoas com deficiência visual. Nos países em desenvolvimento, em um percentual ainda menor de publicações estão disponíveis a esses amigos e amigas que têm deficiência visual. Senhor presidente, eu quero terminar só dizendo a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um passo firme para valorizar a vida de 45 milhões. Mas nunca deixarei de lembrar o nome dos 4 relatores, pelo apoio que nos deram. Foram mais de 1.500 reuniões. O senador Romário, Maria Gabrilli, Celso Russomanno, que é lá de São Paulo, e o senador Flávio Arnes, que que é de Santa Catarina. Senhor presidente, termino dizendo, a construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência mostrou-nos a importância desse setor da sociedade, que representa mais de 45 milhões, que eles são sujeitos da sua própria história. Eu encerro com o pensamento de Brecht, que disse, em vez de serem apenas livres, esforcem-se para criar um estado de coisa que liberte a todos. Não se preocupe somente com a sua liberdade, se preocupe com a liberdade da humanidade. É isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.